DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia a você que acompanha esta emissão em português da DW África. Eu sou Tainá Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quinta-feira, 18 de julho de 2019. Em Moçambique, o edil de Angoche, Yusufu Rajada Renamo, diz ser vítima de perseguição política em processo, depois de ter sido condenado por desobediência. Segundo o procurador distrital...
E a edilidade, desobedecendo a ordem judicial, mesmo após ter sido embargado a obra, continuou a efetuar os trabalhos.
Governo da China quer expandir sua cooperação militar com a África, mas a venda de armas chinesas é questionada. E as expectativas em África sobre a eleição da política conservadora alemã Ursula von der Leyen para a presidência da Comissão da União Europeia. Acompanhe no Jornal desta manhã. Na cidade moçambicana de Angoche, o edil da Renamo, Yusufu Rajá, diz que está a ser vítima de perseguição política. Há uma semana, o edil foi julgado e condenado a 50 dias de prisão, convertidos em multa, por crime de desobediência às autoridades, sob argumento de não ter embargado uma obra em construção a mando da procuradoria local. Também há um outro caso que poderá levar novamente o autarca à barra do tribunal, relacionado com a venda de um mercado, cujo patrimônio é do Estado. O edil diz ter recorrido da sentença por alegar irregularidades no processo. Citório Tchek com mais detalhes.
O Tribunal Distrital de Angoche julgou e condenou na semana passada o edil local Yusufu Rajá da Renamo por crime de desobediência. No lugar de prender o autarca, o tribunal converteu em multa a pena de 50 dias de prisão. Ele terá agora que pagar 10% do salário mínimo em vigor na função pública. Em entrevista à DW, o procurador distrital de Angoche, Rui Zeferino, explicou que...
O tribunal embargou a obra. E tendo embargado a obra, obviamente que não deveria fazer mais nada, né? E a edilidade, desobedecendo a ordem judicial, mesmo após ter sido embargado a obra, continuou a efetuar os trabalhos.
De acordo com o procurador, o advogado edil Yusufu Rajá havia interposto um recurso depois da sentença, mas...
A posterior acabou desistindo. Isso significa que a sentença vai ser exequível.
O edil da cidade de Angoche, Yusufu Rajá, em entrevista à DW, assegurou que já recorreu da sentença por não concordar com o julgamento e a decisão do tribunal. Para o edil, houve muita irregularidade no processo.
Havia recorrido da decisão, porque o que aconteceu não é aquilo que foi determinado lá. Apenas aquilo que falou o procurador é que seguiu, não aquilo que eu também havia falado.
O edil fala de perseguição política, mas não aponta a quem efetivamente estará a persegui-lo.
Fica aqui, sem se perceber a intenção daquele julgamento, mas estamos no ano político, entendo como ano político. Eu entendo de que o julgamento, se fosse diferente do ano político, iria ocorrer daquela forma, não.
Mas este não é apenas o único caso. O autarca de Angoche pode ainda neste ano voltar mais uma vez ao tribunal para responder um outro crime relacionado com a alegada venda do mercado, cujo patrimônio é do Estado, de acordo com Rui Zeferino, representante do Ministério Público local.
A questão da venda do mercado, esse é um outro processo, é um outro caso que ainda não teve desfecho e corre seus termos junto ao Tribunal Judicial do Distrito de Angoche.
E será julgado ainda este ano?
Bom, acredito que sim, é um processo que já está numa fase avançada. Para esse processo do mercado, o processo não é crime, é um processo civil, não um processo crime. O fim último desse processo civil é que o tribunal declare nulo e de nenhum efeito o negócio jurídico, né, celebrado entre a edilidade e a empresa Diamante Mariscos.
Sobre este assunto, o autarco Yusufu Rajá não quis comentar. Citou o cheque DW Nampula.
Lançamos agora a nossa pergunta do dia. O que acha da condenação do edil de Angoche, Yusufu Rajá da Renamo, em Moçambique? E na sua cidade ou país, quais são as queixas dos cidadãos contra edis ou políticos locais? Guilherme Corrêa da Silva acompanhou as respostas dos ouvintes que nos chegaram esta manhã e temos reações. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã no Facebook, onde também colocámos a pergunta. Um deles é de Ajaldina Lide, que diz: nós que vivemos em Angoche soubemos a verdade, que é uma perseguição política por ser da Renamo. O engenheiro Yusufu Rajá traz mudança para o bem do povo de Angoche. A obra do mercado parou há meses, comenta a Jaldina Lid. E Lucas Chaves escreve que as leis sempre funcionaram no lado da oposição e nos pobres, com tantos processos por resolver, mas não. Infelizmente, essa é a nossa realidade, comenta Lucas Chaves. São apenas dois dos comentários que já recebemos. Nós voltamos mais à frente com mais reações.
Obrigada, Guilherme. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro dos Transportes de Angola manifestou-se incapaz de esclarecer em tribunal o modelo de fiscalização e controlo do Conselho Nacional de Carregadores, que encontrou ao assumir funções, explicando apenas o método que adotou. Nesta quarta-feira, Ricardo de Abreu foi testemunha no julgamento do caso CNC, iniciado a 31 de maio passado no Tribunal Supremo em Luanda, no qual um dos 9 réus é o seu antecessor, Augusto Tomás. Tomás e outros 4 corréus respondem por crimes de peculato e uso indevido das receitas do CNC, constando da acusação um prejuízo ao Estado no valor de aproximadamente 3,9 milhões de euros. O governador do Banco Nacional de Angola, BNA, assegurou que os bancos comerciais têm liquidez em moeda estrangeira suficiente para cumprir os prazos e outros parâmetros previstos nas normas que, nesta sexta-feira, autorizariam clientes a movimentarem contas em divisas. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, José de Lima Massano afirmou que, neste momento, o nível de liquidez em moeda estrangeira nos bancos comerciais está reposto, segundo avançou nesta quinta-feira o Jornal de Angola. O presidente de Angola, João Lourenço, desloca-se hoje à província do Zaire para uma visita de trabalho, durante a qual deverá inteirar-se do funcionamento da fábrica Angola LNG de produção de gás. O governo moçambicano e a empresa chinesa CITIC lançaram nesta quarta-feira em Maputo um projeto de construção de 35 mil casas em todo o país, destinado a jovens e funcionários públicos a partir de 2020. No âmbito do projeto, a empresa chinesa será responsável por mobilizar financiamento e construir as casas. O governo moçambicano garante que as habitações serão acessíveis e custarão entre 26 mil e 35 mil euros a serem pagos a longo prazo. O ministro da Cultura de Cabo Verde rejeitou nesta quarta-feira no parlamento as críticas sobre a tensão social no país lançadas pela oposição. Abraão Vicente afirmou que não se pode transformar manifestações em atos eleitorais. Na sessão, o líder parlamentar do partido PAICV, Rui Semedo, alertou para o aumento da tensão social no país. Milhares de pessoas saíram às ruas na ilha de São Vicente em 5 de julho, numa manifestação contra o bloqueio governamental e a má gestão. O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, afirmou ontem que Portugal e Brasil devem ajudar mais a comunidade lusófona no cumprimento do acordo assinado entre as organizações em 2014. O acordo de março de 2014 entre FAO e CPLP pretendia a formação de produtores agrícolas de países africanos lusófonos e de Timor-Leste para a segurança alimentar e nutricional.
DW África, Deutsche Welle.
O governo chinês quer expandir sua cooperação militar com a África. E para isso, o Ministério da Defesa da China convidou os líderes militares africanos para uma cúpula em Pequim, de 14 a 20 de julho. Já no ano passado, houve na capital chinesa uma reunião entre militares de alto escalão e representantes do exército de quase todos os países africanos. Acreditando-se ou não no comunicado do evento divulgado à imprensa, o tema deste ano é a paz. Kopus van Staden, membro do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, vê isso como uma mudança nas prioridades chinesas em direção a um maior envolvimento na manutenção da paz no continente africano, dominado pelo conflito.
A mudança parece focar mais na paz, e então seria
Esta mudança no título do evento parece indicar que a China quer se concentrar na paz, mas é importante observar se a manutenção da paz terá, de facto, um papel maior. No passado, a China desempenhou um papel importante nesse aspecto, por exemplo, ao enviar tropas de paz para o Sudão do Sul sob a missão da ONU, ocasião em que as tropas chinesas também tiveram vítimas. Entretanto, para a especialista em China, Lina Bnabdala, o objetivo do país asiático em África é principalmente assegurar seus interesses econômicos, por exemplo, pela cooperação com a União Africana, com mais formação policial e militar e mais forças para a manutenção da paz. Neste sentido, um importante tópico a ser discutido em Pequim são as armas. Nos últimos anos, a China tornou-se um importante fornecedor de armas e equipamentos para exércitos africanos. E a África, por sua vez, tornou-se um campo de disputa entre Rússia e China. De acordo com Koppus van Staden, a Rússia ainda é o maior exportador de armas na África, mas a China ocupa o segundo lugar. Agora, os asiáticos querem apresentar-se como fornecedores de tecnologia militar barata e moderna. Mas a comercialização de armas chinesas em África não é vista com bons olhos. Em 2018, o presidente chinês Xi Jinping estava por trás do objetivo da União Africana de silenciar as armas no continente até 2020. Segundo Lina Benabdala, especialista em China, eu acho que esta é uma situação paradoxal. Mesmo que o governo chinês esteja disposto a participar do objetivo da União Africana de silenciar as armas, as empresas chinesas de armamentos mantêm seus interesses em vendê-las e não silenciá-las. Ou seja, o conflito de interesses permanece.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
Na Europa, a eleição da política conservadora alemã Ursula von der Leyen para a presidência da Comissão da União Europeia é considerada histórica por ser a primeira mulher a ocupar o posto na história da União Europeia. Mas a África tem outras preocupações e expectativas importantes em relação a esta presidência. Cristina Kripa.
Ursula von der Leyen é um nome bem conhecido em África. A antiga ministra alemã da Defesa desempenhou um papel importante no fomento da participação europeia na luta contra o terrorismo no Sahel. O que desperta em muitos africanos a expectativa que von der Leyen não descure o continente na sua nova posição. É pelo menos o que defende o cientista político nigerino Ahmadou Boubacar Hassan.
Há muitos projetos, programas que são financiados também para a Alemanha.
Há muitos projetos e programas que são financiados pela Alemanha. As relações são boas. Basta, aliás, ver a visita recente da chanceler alemã Angela Merkel ao Níger, onde ela reiterou o apoio da Alemanha ao nosso país em muitas áreas. Por conseguinte, penso que hoje um cidadão alemão à frente da Comissão da União Europeia só pode ajudar o Níger em geral, toda a África e a região do Sahel em particular.
É uma opinião partilhada por Boubacar Salif Traoré, especialista nigerino em questões geopolíticas e de segurança na zona do Sahel.
Concretamente, de plus en plus, a visão vai ser uma visão beaucoup plus pragmatique.
Em termos concretos, podemos contar com maior pragmatismo. Já escutamos algumas declarações sem rodeios sobre o continente africano por parte das autoridades alemãs, que disseram imediatamente quais eram, precisamente, os temas mais importantes no centro do debate para tentar propor soluções concretas.
A União Europeia e a Alemanha participam em missões de segurança na África Ocidental em parceria com o chamado G5, o grupo de 5 países africanos empenhado na luta contra o terrorismo. Um tema sem dúvida caro à nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que no entanto tem muitos dossiês que exigem a sua atenção imediata, como confirmou em entrevista com a DW.
I think top priority is the Penso que temos que dar prioridade absoluta à neutralidade do clima na Europa até 2050. Se quisermos a neutralidade até essa data, é necessário que passemos à ação. Temos que ser destemidos para alcançar os objetivos para o nosso planeta e a nossa vida.
São planos ambiciosos, mas a verdade, e a própria von der Leyen o reconhece, é que há trabalho urgente a fazer para salvar a própria União, que neste momento se encontra profundamente dividida.
Temos que superar a divisão entre o leste e o oeste. As pessoas no leste da Europa muitas vezes sentem que não são bem aceites na União. Mas tenho lá muitos amigos que confiam em mim. E temos que melhorar as relações entre o norte e o sul, divididos por questões que se prendem com competitividade e flexibilidade, e que têm que ser solucionadas para que a Europa seja unida.
Cristina Gripal, DW.
DW Notícias.
Depois de 30 anos, o Sudão dá um passo crucial para a democracia. Os generais no poder e os líderes do movimento de protesto assinaram ontem um acordo histórico para compartilhar o poder. Este acordo acontece após a derrubada do presidente Omar al-Bashir e de meses de manifestações brutalmente reprimidas. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira uma medida que proíbe o presidente do país, Donald Trump, de vender armas para a Arábia Saudita, Reino Unido, Itália, Espanha, Irlanda do Norte, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, sem a autorização prévia do Congresso. A medida já havia passado pelo Senado, mas a expectativa é que o presidente americano exerça seu poder de veto para impedir que esta proibição entre em vigor. A ministra alemã do Meio Ambiente quer que a Alemanha seja pioneira na proteção climática. Svenja Schulze, do Partido Social Democrata, SPD, pede um pacote abrangente de mudanças climáticas que inclua também medidas sobre o transporte aéreo. A ministra mostrou-se a favor de aumentar taxas sobre a aviação alemã, o que tornaria os voos significativamente mais caros. A terminar o desporto, a Nigéria conquistou o terceiro lugar na Taça das Nações Africanas, o CAN de 2019, ao derrotar por 1-0 a Tunísia nesta quarta-feira. Aos 3 minutos de jogo, numa das primeiras ofensivas nigerianas, Odion Ighalo abriu o marcador e garantiu a vitória. A final do torneio será decidida entre as equipes do Senegal e da Argélia nesta sexta-feira, no Cairo, capital do Egito.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início desta emissão. O que acha da condenação do edil de Angoche, Ossufo Raja, da Renamo, em Moçambique? E na sua cidade ou país, quais são as queixas dos cidadãos contra edis ou políticos locais? Temos mais reações, Guilherme.
Mais comentários na página da DW no Facebook. O Munguamba, que nos escreve a partir de Lixinga, Niassa, comenta: se estiver à margem da lei, ele deve responder. A venda de espaços públicos é recorrente nas autarquias. Só para citar, em Lixinga, o jardim infantil localizado nesta urbe foi vendido, privando milhares de crianças que nela se faziam para o lazer. Isaac, que também nos escreve de Lixinga, considera que é só porque o edil é da Renamo que a justiça funciona, mas temos o município de Lixinga, onde o Jardim Infantil e outros foram vendidos pela edilidade, porque é da Frelimo, a justiça ficou cega, comenta este ouvinte. Zezé Combega afirma que o Estado, a questão, aliás, a fazer isso por ser a Renamo a governar, se fosse a Frelimo a governar, não iam fazer isso. Quantos sítios públicos e até obras mal geridas haverá nos sítios onde governa a Frelimo, mas nunca chamaram ao tribunal? Andonso Canfosso Sissulo, que nos escreve a partir de Xemba, Moçambique, acha que esta condenação não é justa à luz da lei moçambicana, visto que muitos edis e outros chefes da Frelimo são impunes. E Alberto Mandelate, que nos escreve a partir de Maputo, refere que se trata de jogo político da Frelimo, até pré-campanha, e uma provocação à Renamo. Se a justiça funcionasse, 99,9% dos dirigentes dirigentes estariam presos, comenta Alberto Mandelat. Já Gamito Mutanha comenta que todo governante ganancioso e que não sabe que governar é uma arte que envolve virtude, a sua justificação, quando é abordado, é sempre a mesma, que é alvo de perseguição política. Este internauta diz que, quando olha para a sua cidade de Nampula, fica irritado com a falta de estratégia de desenvolvimento do edil da cidade. Parece que tudo o que tinha brilho deixou de brilhar e Gamito Mutanha diz que vê um edil sem criatividade parado no seu gabinete. Gamito Mutanha diz que gostaria que ele renunciasse porque já provou não ter competências para o cargo, que a Renamo arranje um outro, diz este internauta. São comentários que recebemos na página da DW no Facebook.
Obrigada, Guilherme, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Tainá Mansani, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos um excelente dia.